Rosemary, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Para nós é um prazer estar aqui com vocês e para poder falar um pouquinho desse assunto que é muito importante, que é a gestão transparente dos recursos. Porque hoje eu acho que a preocupação de todo associado, de todo voluntário, é saber como está sendo administrado o dinheiro, né, que é investido no Instituto. Então, a gente tem hoje uma governança que garante isso de uma forma muito transparente, né? A gente hoje tem um conselho fiscal que faz toda a conferência, né, no que está sendo investido esse recurso. A gente tem auditorias independentes e todos podem participar. Inclusive, o nosso balanço semestral vai ser publicado no nosso site para que as pessoas entendam qual foi o recurso absorvido e aonde ele está sendo investido.
Claro. Rose, ficam aquelas dúvidas normais, né? Você fala em governança, a gente fala em gestão, a gente fala em transparência. Isso são mecanismos, ferramentas, instrumentos, né, que o universo da administração, da gestão empresarial trouxe também para instituições sem fins lucrativos. Como funciona isso para que as pessoas possam ter uma noção de que essas ferramentas realmente garantam essa visibilidade de que o recurso entra e o recurso é investido naquilo para qual ele nasceu para ser investido?
Perfeito. Com a constituição do Instituto, a gente tem um conselho de administração, que faz parte o conselho deliberativo, o conselho fiscal e a diretoria executiva. Então, tem uma segregação de responsabilidades. Essa segregação faz com que o conselho deliberativo, né, consiga o seu estratégico das demandas. O Conselho Fiscal, ele faz a conferência das demandas de forma financeira e a Diretoria Executiva é quem faz toda a administração desses recursos. Então, isso dá uma transparência, uma abrangência das situações, dos dados, onde todos podem, de alguma forma, estar garantindo, né, o retorno desse recurso.
Claro. Além do instrumento, né, da ferramenta em si, normalmente as empresas, organizações, entidades que utilizam essas ferramentas de transparência, elas publicam isso de vez em quando ou elas dão a saber de alguma forma, né, para que as pessoas do senso comum, sejam elas vinculadas diretamente à instituição ou não, possam ter acesso, né? A comunidade fica sabendo, sejam balancetes publicados em jornais, em revistas, em newsletter. Como é que vocês... Está começando, né? O NTE começou em abril, né? É novo. Ele já nasce com essa proposta, ele já nasce com gestão da transparência, de transparência. Mas como é que se faz, por exemplo, para que as pessoas da comunidade possam ter acesso? Isso já está elaborado?
Sim, nós estamos pensando através do nosso site, do site do NTEA. A gente vai fazer a publicação dos nossos balanços, inclusive com parecer do Conselho Fiscal, onde ele aprova essas contas. E a cada anual, a gente vai chamar uma auditoria independente para que possa dar o seu parecer e também vai vir a conhecimento de todos.
Claro. A personalidade jurídica do NTEA é um instituto, né?
Isso.
E é diferente de uma ONG, é diferente de várias outras organizações.
Perfeito.
Quais são as especificidades, digamos assim, de gestão de recursos, de ferramentas e também de possibilidade de captar mais recursos para ampliar os serviços, tendo essa personalidade jurídica, no caso, o instituto?
Perfeito. O instituto, ele é criado para ter uma forma de gerir os recursos. Então, assim, todo o investimento vem por associados, por patrocinadores ou por voluntários. Então, o nosso site fica lá à disposição, a gente convida para que todos possam, de alguma forma, nos auxiliar, porque ele tem que ser sustentável. Os atendimentos, eles ocorrem, nós temos atendimentos hoje que correm de forma voluntária. E para alavancar mais recursos, a gente faz seminários, a gente faz palestras, para que a gente possa manter o Instituto. Né? Então, hoje, todos os recursos, eles são administrados com o objetivo, né, de poder estender o atendimento e de o Instituto ser sustentável, porque senão a gente não tem como continuar o nosso trabalho, né?
Claro. Rose, aproveitando teu conhecimento, um dos institutos mais antigos conhecidos na história é o Kellogg's, que nasceu lá nos Estados Unidos, né? Todo mundo conhece a marca, enfim. E ele nasce com essa proposta, inclusive, de patrimônio, né? De agregar patrimônio.
Perfeito.
Mas faz, tem uma legislação pertinente do seu país.
Exatamente.
A dúvida que fica é que, por exemplo, com o Instituto no formato como é fundamentado o NITE, ele pode também, como personalidade jurídica, ter patrimônio, doações de patrimônio,
pode.
Até heranças de alguém que, eu quero deixar, sei lá, uma residência, um terreno, um prédio, alguma coisa assim, para o Instituto?
Pode, com certeza. Qualquer recurso que seja de forma voluntária, ele pode ser aceito pelo Instituto, até porque o Instituto, assim, o seu grande sonho é ser um centro de referência de autismo. Nesse centro de referência, a gente quer, assim, ter atendimentos multidisciplinares para atender essa população autista, que hoje nós não temos. Então, assim, nós temos muitos projetos, e para esses projetos a gente precisa ter investimento financeiro, porque senão eles não têm como acontecer.
Claro, a gente fala em centro de referência, vou usar um outro exemplo que é conhecido de todo mundo, que é o Sara Kubitschek, para quem tem algum tipo de deficiência física, né?
Okay.
Essas pessoas, muitas vezes, de qualquer lugar do Brasil, vão para o Sara, né? Ele é conhecido assim, gentilmente pelas pessoas, né? O Sara Kubitschek, e lá eles encontram tudo o que é necessário, quase que ficam lá hospedados por um tempo, em regime de internato, né? Para realmente se reabilitar, para depois serem devolvidos para a sociedade. É um sonho?
Isso é um sonho. Acho que o princípio, né? O que fez o Instituto nascer é esse sonho, que a gente possa receber o autista e ter, assim, todos, hoje a gente tem deficiência com fonoaudiólogas, com pediatras, com monitores, com fisioterapeutas. Então, a gente quer ser um centro de referência onde possa oferecer todos esses serviços. Claro, não imaginamos tanto, né, um Sara Kubitschek, mas, assim, a gente imagina poder cuidar de forma total da criança ou do adulto hoje portador do espectro autista.
Para a gente fechar, Rose, deixa uma dica de quem gostou da ideia, talvez não tenha nenhuma relação hoje com a questão do autismo, mas gosta da causa e gostaria ou de ser voluntário, ou de contribuir, ou de ser associado, né, do Instituto Unité. Como é que funciona para isso?
Perfeito, nós convidamos a todos, a causa é nobre, né? Hoje, assim, está sendo muito difundido, até anos atrás a gente não tinha ainda diagnóstico, era muito difícil o diagnóstico, então o nosso instituto hoje, as doações são através do nosso site, www.uniteia.com.br. todas as ofertas, todas as doações são muito bem-vindas. E a gente também agora tem o nosso seminário, a gente vai realizar o nosso seminário em setembro. Então, assim, as pessoas que adquirirem ingressos, elas também vão estar participando do Instituto. Porque todo o seminário, a arrecadação do seminário vai ser investida no atendimento para o autista.
Bacana. Rose, agradecer muito a tua presença, viu? Obrigada.
Obrigada, espero que eu tenha contribuído.
Não há dúvida disso. A gente vai encerrando a live e já que a Rose mencionou aqui sobre essa questão importante, né, do seminário, que é uma forma não só de adquirir conhecimentos, aprendizado, também é uma forma de ajudar financeiramente o próprio Unité de Caxias do Sul. Então, o Unité promove no dia 17 de setembro, o segundo seminário sobre autismo da Serra Gaúcha, é o maior evento sobre autismo do estado do Rio Grande do Sul. As inscrições já estão abertas e as pessoas podem já fazer reservar sua vaga, comprar o seu ingresso através do endereço eletrônico www.ux.br/eventos. O nome do evento é Segundo Seminário sobre Autismo da Serra Gaúcha. A gente vai concluindo este espaço de entrevista, fica armazenado o conteúdo completo em tuaradio.com.br. Tem aí o espaço do intervalo e daqui um pouquinho a gente volta. Já, já!